Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h13, um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, está começando o Gabriela Esportiva, vamos às manchetes desta terça-feira. Vamos lá, Bia Haddad sofre com pressão e se despede do WTA 125 de Paris, Fredão. Luciano Juba comemora nome na pré-lista da seleção brasileira. Jogos de volta da quinta fase da Copa do Brasil começa hoje. Destaque do Bahia entra na mira da seleção para a Copa do Mundo. Vitória promete prêmio milionário por vaga na Copa do Brasil. Essas e outras informações do esporte agora no Gabriela Esportiva, comigo, com Júlio César, com Zé Maria, o presidente campeão, e com Fred Menezes, o homem que sabe tudo de basquete. Ele anda com a mão perto do ar o tempo todo. 6h14. 6h14, Fredão, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje realmente temos aí o desempate aí, duas séries que vai levar essas duas equipes vencedoras aí, claro, pro um jogo mais à frente, que é o desempate da 2x2, e quem vencer, sair vencendo dessas séries aí, vai fazer as finais das conferências, para depois a final da temporada. Já temos duas equipes com o New York Knicks, né? E o Oklahoma City Thunder já venceram, deram uma varrida nas seus opositores. Olha aí, de 4-0, né? E já estão nas finais das conferências. Logo mais a gente explica direitinho aqui, comenta, assim a gente vai iniciando o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão. Zé Maria, o presidente campeão, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Hoje, Café, nas considerações finais, eu vou trazer aqui na Rádio Gabriela uma preciosidade que ninguém ouve mais em rádio nenhum, né? Procurando uma certidão de identidade, hoje eu acabei encontrando um livro com detalhes do futebol dos anos 60. Então hoje a gente vai trazer a escalação do Vitória, do Flamengo e do Colo-Colo, quando Ilhéus iniciou a era do futebol profissional com essas três equipes.
Muito bem, Zé Maria. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Torcedor do Bahia está feliz, né? Porque o nome de Luciano Juba entrou na pré-lista do Carlos Ancelotti. Eu acho que nada mais justo, né, do que o nome dele pelo menos figurar na pré-lista, porque já vem aí dois anos, duas temporadas consecutivas, o Juba
tá o dobro, né?
Se destacando. Mas é como aquele ditado, né, Zé? Quem não é visto não é lembrado. O nome já tá na pré-lista, já é alguma coisa. De repente, nos primeiros dias de treinamento, o lateral esquerdo se machuca, quem vai?
Tudo aí, pode, né? Acontecer, tudo, né?
Pode acontecer, né? Pode acontecer. Então o torcedor do Bahia tá comemorando, o próprio Juba comemorando que o nome dele está encaixado lá entre os 56 da pré-lista, né? Quem sabe?
Exatamente, eu concordo com você. Vamos lá, vamos falar da Copa do Brasil, 6h17.
Gabriela Esportiva.
6h17, Fred Menezes no Beira Rio. O Inter enfrenta o Atlético de Minas Gerais pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo é daqui a pouco, né? O jogo é logo mais às 19h30. Fred Menezes.
O Atlético e o Internacional entram em campo no Beira-Rio, em Porto Alegre, né? O duelo é válido pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. E o Inter tem a vantagem de jogar até pelo empate, né? Já que venceu a ida no Orlando Scarpelli por 2-1. Os mineiros precisam vencer por pelo menos 2 gols de diferença para classificar as oitavas de final. Caso ganhe por uma, decisão será nos pênaltis.
Muito bem, Fredão, 6:18.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:18, Júlio César também hoje, logo mais às 20:30, o Goiás vai até Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro.
É parada difícil para o time goiano, né? Porque o Cruzeiro é aquele time que tem um elenco bom, mas esse elenco bom ainda não conseguiu mostrar, Zé, aquele bom futebol que o torcedor quer ver, que a imprensa brasileira esperava ver nesse ano, porque o ano passado o Cruzeiro ainda conseguiu mostrar, né, sobre o comando do Léo Jardim, um bom futebol, fez uma boa campanha, terminou o Brasileirão na terceira colocação. Mas esse ano o time até agora não empolgou ninguém, oscila muito no Campeonato Brasileiro, né, não consegue manter uma regularidade, foi campeão mineiro, mas esse título mineiro eu acho que só serviu para encobrir os erros do Cruzeiro, né? Tem hora que títulos vem para, em vez de ajudar, vem para atrapalhar. Eu acho que pro Cruzeiro atrapalhou, né? Agora, não deixa de ser um jogo difícil, porque o Cruzeiro vai estar jogando dentro de casa e diante da sua torcida. É um grande time que a qualquer momento pode despertar, a qualquer momento pode apresentar um bom futebol e vencer a partida, né? Que vai ser parada dura pro Goiás, vai agora. É aquele negócio, o futebol tá aberto. Tanto o grande pode vencer, como o pequeno também pode vencer. Agora que a parada pro Goiás não vai ser fácil, não vai ser não.
Muito bem, 6:19.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, ainda pela Copa do Brasil, Fluminense aposta na decisão contra o Operário para embalar na temporada.
E tem tudo para conseguir isso. O Fluminense é muito mais time do que o Operário, não há comparação. As diferenças são gigantescas aí. E vejo o Fluminense que não está fazendo mal o Campeonato Brasileiro, não. Está ali, bem posicionado na dele. Claro que alterna bons, né, e maus jogos, mas é um Fluminense. Em relação ao Operário, é uma equipe muito superior. Não tenho nem ideia, mas acredito que, pelo menos, essa folha do Fluminense deve ser, no mínimo, aí 10 vezes maior do que a folha do modesto Operário Café.
Muito bem, Zé, 6:20.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, do Juventude, pode ter 4 mudanças contra o São Paulo na Copa do Brasil. O jogo acontece daqui a pouco, né? Acontece logo mais às 19 horas.
Esse jogo eu acho que é amanhã. O São Paulo viaja para enfrentar o Juventude nesta quarta-feira, não é isso? É pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O tricolor leva vantagem após vencer o duelo de ida no Morumbis por 1-0 e joga pelo empate para avançar. Já o Juventude precisa de uma vitória por 2 gols ou mais para garantir a classificação no tempo normal. Um triunfo gaúcho por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. A partida pode ser de crucial para o futuro de Roger Machado, que está pressionado após a derrota do São Paulo para o Corinthians por 3-2 no Brasileirão da Série A. Já o Juventude realizando uma campanha modesta na Série B do Brasileirão e vem de um empate sem gols com o Criciúma.
Muito bem. Muito bem, Fred Menezes, 6:21.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, adversário do Vasco nesta quarta-feira, amanhã, né, dia 13, o Paysandu, né, vive um dos seus melhores momentos da temporada. A equipe paraense não perde desde o primeiro duelo contra o Cruz Maltino na Copa do Brasil, né, e chega embalada para a partida decisiva em São Januário amanhã, Zé.
Esse jogo acontece amanhã também às 19h, né, o Vasco, jogando em casa, entendeu? É favorito, na minha concepção. Não sei como o Renato Gaúcho vai fazer, como ele tem dado prioridade ao Campeonato Brasileiro e tem usado nos jogos de meio de semana uma equipe mista no Vasco da Gama, assim tem sido na Copa Sul-Americana, e a tendência também é um Vasco com um mistão aí disputando esse duelo aí contra a equipe do Paysandu. Mas o jogo no Rio, né, a vantagem é muito forte do Vasco da Gama avançar na Copa do Brasil.
Muito bem, Zé, 6h23. Vamos lá, Júlio César. Júlio César tá de sapato novo, hein? Júlio César chegou de sapato novo. Amanhã, às 19h30, Júlio, o Santos, né, enfrenta o Curitiba. Me diga uma coisa, Júlio, o Neymar vai jogar? Se ele for jogar, ele tem mais uma oportunidade de mostrar aí, né, já que ele não foi relacionado nessa pré-lista aí do Ancelotti.
Bom, eu torço para que ele jogue, para que ele se apresente bem, como ele fez nas últimas duas partidas com a camisa do Santos. Marcou gol, se apresentou bem. Não foi uma apresentação de gala, mas foi uma apresentação que, né, arrancou elogios de quem assistiu, a própria imprensa elogiou, a torcida gostou. E eu torço para que ele jogue, até porque vai ser um jogo difícil para o Santos. E se ele estiver em campo, não é que o jogo vai se tornar mais fácil, mas pelo fato dele ser um jogador de atitude, de pegar e partir para cima, ele pode ajudar o Santos a vencer a partida, ele pode decidir junto com os companheiros dele. Então, o jogo não vai ser fácil. O Curitiba é um time que vem se mostrando aí difícil de ser abatido, tanto dentro como fora de casa. Vem fazendo uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro. Então, o Santos tem que ir bem focado, bem preparado, senão pode ser surpreendido.
Eu acho que esse jogo, Júlio, como houve empate no primeiro duelo em 0-0, e a decisão será no campo do Coritiba, no Couto Pereira, eu acho que o Coritiba, entendeu, está fazendo um campeonato brasileiro de melhor qualidade do que o Santos. Não vai me surpreender se o Coritiba eliminar o Santos,
pois é,
da Copa do Brasil.
Verdade.
6h24. Aproveitando, mandando um abraço para Van de Tota, o Van Bomba lá em Bicaraí, o homem do licor, né? Do licor aí, eu esqueci o nome do licor.
Iracema.
Não, Iracema. Iracema é outro bom licor. Esse licor é o licor lá de Bicaraí, né? O Tota Cantador, né? Tota Cantador. Você lembra do Tota? Você tomou muito caldo de mocotó lá na São Vicente de Paula, que eu sei. Você e sua equipe. 6h25.
102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred Menezes. O Bragantino faz treino tático e encerra a preparação para enfrentar o Mirassol, né? Massa Bruta disputa o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil amanhã.
Tony, Mirassol e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, né, no Maião, pelo jogo de volta da quinta fase. O duelo de ida terminou empatado em 1-1 em Bragança Paulista, deixando a decisão completamente aberta. Quem vencer avança às oitavas de final, enquanto o novo empate leva a disputa para os pênaltis. O Mirassol aposta na força como mandante, onde mantém 100% de aproveitamento na Libertadores, para tentar compensar a campanha irregular e ruim no Brasileirão, no qual ocupa a 18ª colocação. Já o Bragantino, sétimo colocado na Série A, com 20 pontos, chega pressionado após a derrota por 2-0 para o Santos na última rodada.
Muito bem, 6h26. Quer falar alguma coisa, Zé? Fica à vontade.
Não, eu quero falar, eu pensei que você ia me chamar para comentar
vou
o jogo.
Vou chamar agora, para você comentar outro jogo, né? Hoje ele tá acelerado, hein? 6h26.
Gabriela Esportiva.
6h26, Zé Maria, Jacuipense, né? Em casa, amanhã às 21h30. Vai enfrentar o Palmeiras. Como é que tá? Vai enfrentar lá no campo da Jacuipense, Zé?
Não, não. Entre casa, com aspas, né?
Com
porque
aspas.
A Jacuipense vendeu o mando de campo, o mando de campo é dela, entendeu? Mas é um jogo.
Esse jogo,
gente,
vai ser aonde?
No Paraná. Acho que Londrina, se a memória não tá me traindo aqui, esse jogo foi vendido para Londrina. A Jacuipense, um empresário lá de Londrina, pagou R$1,5 milhão de cota Jacuipense e ainda assumiu as despesas de transporte, hospedagem, alimentação. A receita é dele, a renda é dele. Londrina é uma cidade onde tem uma torcida do Palmeiras muito forte. Mas a realidade, gente, que esse é o duelo mais fácil da história da Copa do Brasil. Já está definido, o placar já foi construído no primeiro jogo. 3-0, diferenças de elenco, um único jogador do Palmeiras paga toda a folha do futebol da Jacuipense, não é exagero nisso não, ainda deve sobrar algum, entendeu? Então a realidade é essa, eu enxergo com o Palmeiras muito forte, deve ganhar o jogo com facilidade. Palmeiras amanhã certamente vai usar até uma equipe alternativa, viu, Júlio? Vai rodar sua equipe porque não há necessidade você estar desgastando, já que o Palmeiras tem uma prioridade que todo mundo sabe, que é se manter na liderança da competição de pontos corridos, que é o Campeonato Brasileiro.
Se eu fosse Abel Ferreira, eu colocaria mesmo, se possível, até o sub-20. Porque o que a Jacuipense bateu no primeiro jogo, que era um jogo que ela ainda respirava uma chancezinha de passar a próxima
fase. Fugiu até das,
né,
características então, dele, foi um jogo muito violento.
Muito violento. Né? Então, como esse jogo já está definido, eu acho que um time misto cairia bem, até porque a Jacuipense pode repetir a dose.
Pode, né? Vai machucar jogador.
Vai machucar jogador.
Já pensou em machucar um Flaco Lopes?
Nessa reta final, principalmente reta, porque o Brasileirão ainda está se iniciando, já estamos chegando no meio, mas ainda tem muitos jogos. E a Libertadores que está finalizando agora, o Palmeiras precisa, né, classificar bem no seu grupo. Então você perder jogadores nesse momento da reta final dessa primeira fase da Libertadores é prejudicial.
A gente sabe que o futebol é uma caixa de surpresas. Mas nesse duelo aí não tem surpresas, não. A superioridade é gigantesca e o Palmeiras deve construir
só
uma nova goleada.
Só se for um partido muito grande da Jacuipense.
O jogo vai ser lá no Estádio do Café.
Isso,
né?
Londrina.
Exatamente.
Né?
6:29.
É seu, hein? Gabriela Esportiva.
6:29, Júlio César, aniversário do Atlético. O Ceará vive um momento, Júlio. É um momento turbulento na temporada, né? A equipe chega para a partida decisiva da Copa do Brasil em baixa, né? Atravessando a pior sequência de resultado do ano, Júlio.
É, rapaz, o Galo Mineiro, eu nunca vi uma temporada dessa do Galo, não. Uma situação dessa que o Galo vem vivendo, né? Dentro e fora de campo. Eu já falei aqui, o Galo não tem...
Mas o Ceará vive um momento turbulento também, né?
É, outro também, mas os dois não vão se enfrentarem?
Exatamente.
Pois é.
Né? O Atlético Mineiro venceu a primeira partida, né?
O Galo, uma situação que eu nunca tinha visto antes, e não tem um elenco ruim, pode não ter o melhor time do Brasil, mas não tem o pior time. Eu acho que tem bons jogadores lá, trouxe um treinador que vinha se destacando na Argentina, mas mesmo assim não conseguiu ainda, o treinador não conseguiu dar liga a esse time. Pelo lado do Ceará, o Ceará já é um time mais modesto, mas é um time que se demonstra ser bem treinado, inclusive o treinador do Ceará é o Moza. O Moza acho que jogou no Flamengo, se eu não me engano teve uma passagem pelo Palmeiras também, um volante, né? Demonstrou contra o próprio Vitória, quando jogou pela Copa do Nordeste, ser um time bem treinado, um time entrosado, mas a disparidade de elenco, de peças individuais de qualidade é gigantesca. Mas pelo momento que o Galo vem atravessando, eu tenho até medo de o Ceará surpreender esse Galo, viu?
Você está falando aí do Galo. Vamos para o próximo jogo desta quarta-feira, de amanhã, né? E depois só vai ter jogo na Copa do Brasil, quinta-feira, né? A sequência é quinta-feira, 6:31.
102,9, Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o cenário do jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil já é muito desfavorável para o Bahia, né? Mas nada que uma consulta à história aí não possa piorar. Diante do Remo, Zé, no Mangueirão, nesta quarta-feira, o Tricolor vai precisar de dois feitos inéditos para reverter o 3-1 sofrido lá em Salvador, né? O Bahia jamais se classificou fora de casa depois de perder o jogo de ida em mata-mata na Copa do Brasil. Também nunca reverteu desvantagem de 2 gols. São essas duas missões do time baiano, né? Para amanhã. O Bahia consegue, Zé, fazer esses feitos aí? Desmanchar esse nó?
O momento é muito ruim, né? Mas há um detalhe. A torcida protestou, né? Ficou feio para os atletas, né, Júlio? Então esse time está muito pressionado. Eu acredito que o Bahia pode até vencer o jogo, mas acho muito difícil o Bahia tirar uma diferença de 2 gols, por exemplo, vencer no tempo normal por 3 gols de diferença e não tomar gol nenhum. A situação é muito difícil porque o Remo, quando joga em casa, ele tem uma força, ele tem uma postura, ele tem um tipo de comportamento que tem tirado pontos dos grandes clubes que têm feito jogos lá no campo do Remo.
Você vê que na última rodada tirou ponto do Palmeiras.
Pois é,
né?
Tirou do campo do Palmeiras. O gramado também não ajuda não, viu, Júlio? E se estiver chovendo, a situação tende ainda mais a piorar. Estou falando isso porque eu consigo enxergar que o time do Bahia é um time muito técnico, entendeu?
Para gramado pesado,
para gramado pesado, ele não consegue, o rendimento cai. Acho que o Bahia pode sim estar saindo da Copa do Brasil nesse duelo, porque dentro de casa decepcionou literalmente.
Eu concordo com você, o Bahia pode até vencer esse jogo.
Vencer, mas
2-0. Agora, o momento do Remo hoje no campo de jogo é melhor do que o do Bahia. O Remo começou um Brasileirão mal, mas veio e está começando a se apresentar bem.
E ele normalizou as ações no Brasileirão com seus jogos como mandante,
como
dentro
mandante
de casa. Dentro de casa, o Remo tem tido um comportamento forte.
Já o Bahia iniciou o Brasileirão bem, inclusive com o status de ser o melhor visitante indigesto, né? Vencendo dentro e fora de casa. Mas agora deu uma estagnada, deu uma parada. Então, o momento do Bahia hoje é pesado. Enquanto a torcida cobrando, fazendo manifestações, aí fica mais pesado ainda, porque a torcida do Bahia tem voz, tem peso. Né? Eu acredito que possa vencer o jogo por 1-0, 2-1. Agora, levar a classificação eu acho meio difícil.
Muito bem, a gente vai para o intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com muito mais informações do esporte para você. Aproveitando, vocês todos que estão aqui na mesa gostam de forró, né? Gostam de forró, né? Pois é, vem aí o forró da ABB, dia 23, né? Às 8 da noite, com shows legais aí de mel de forró e muita coisa boa. Tem também o como é que é? O Banner Show, né? E tem mais atrações.
Queira, cobarde!
É isso mesmo. Você vai pra corrida dia 23, participa do Desafio das Pontes e depois da corrida vai todo mundo dançar forró, não é isso?
Gabriela Esportiva.
Tudo bem, 6h42, estamos de volta com Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, com o apoio da InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo que você e sua família precisa no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h42, Fred Menezes. O Sada Cruzeiro é o grande campeão da Superliga Masculina de Vôlei 25-26. A equipe conquistou aí o decacampeonato neste domingo, dia 10, né? Ao vencer o Vôlei Renata por 3-7-0 lá no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Você jogou muito vôlei, né, Fredão?
Muito não. Muito não. Quem jogou muito vôlei foi Zé Maria com Joaquim, com Kim Caspão. Na escolinha de Kim Caspar.
Então foi não. Basquete. Agora, jogador bom de vôlei que eu andei pesquisando, pegando as informações. Sim. Aqui em Nelson, foi Manuelzinho.
Rapaz, você não pode falar
foi Manuelzinho e acabou.
Falar também Ciso Boy. Ciso Boy, Renatão, Marcelo dos Então.
Eu não sei. Ciso Boy jogou muito igual. Onde eu andei pegando a ficha de Manuelzinho, foi? Me falaram que Manuelzinho foi um excelente jogador.
Ciso Boy passava o tempo todo lá em Arrumadina, não tinha tempo de jogar.
Rapaz, não, peraí. Duzentão morava aqui.
Duzentão, Ciso Boy jogou também.
Ciso Boy jogou. Se você perguntar, o melhor jogador de Jequié foi Flávio, cabeleireiro de vôlei e basquete.
E Zé Maria.
Tô sabendo de tudo.
Zé Maria jogava lá
na escola de Kim Caspão.
No CNC, está lá em
Bicaraí. Na parede e ficava aquele treinamento japonês de dar bolada.
Sim.
E aí ele realmente não quis levar à frente a profissão de jogador de vôlei.
Pois é, vamos lá à final da Superliga de vôlei.
Foi ser dirigente de futebol. Mas vamos lá, Superliga de vôleibol, o Cruzeiro venceu pela 10ª vez, campeonato mais importante do país, fazendo uma final, a sua terceira final desse ano, né? Que ele já tinha sido derrotado para o Campinas, o Campinas de Bruninho, né? Filho do grande, nosso grande técnico de voleibol masculino, Bernardinho. Né? Bernardinho. A vitória de 3-0 foi uma vitória que teve uma dificuldade no segundo set, mas o Cruzeiro não passou batido por cima, atropelou nesse jogo, foi muito bem aí, Lucão, Matheus Brasília fazendo um jogo espetacular, Open Koski, então são duas equipes com vários jogadores da seleção brasileira, né? E no seu terceiro embate do ano, o Campinas acabou sendo campeão da Copa do Brasil e também do Sul-Americano, mas da Superliga acabou o Cruzeiro vencendo. O Cruzeiro é um dos maiores vencedores de campeonatos do mundo. Campeão mundial, um dos grandes campeões mundiais, campeão sul-americano e campeão brasileiro. É uma equipe que se acostumou a vencer. E assim a gente, né, espera que o Brasil volte também a fazer grandes competições aí no futuro, né, com esses embates aí tão importantes, fazendo com que o voleibol brasileiro continue em crescente.
Muito bem, Fred.
Eu desenvolvimento. Eu estou impressionado com essa aula que você deu agora de voleibol.
Sim.
Você deveria ter dado prioridade ao voleibol e não ter ido para o basquete para me podar. Né? Do meu crescimento lá no basquetebol na seleção de Lemos.
É o pivô 6h46.
Gabriela Esportiva.
6h46, Júlio César, com 7 nomes na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O Flamengo é o clube com mais jogadores listados entre os 55. Nesta segunda-feira, a CBF enviou o documento à FIFA. Nas redes sociais, a presença de um dos jogadores rubro-negros deixou torcedores rivais enlouquecidos. O nome de Samuel Lino, do Flamengo, está na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Né? Desde a chegada de Leonardo Jardim, o atacante vive grande fase no rubro-negro. Né? Nas redes sociais, torcedores dos clubes rivais, Júlio, criticaram o nome de Samuel Lino, do Flamengo, na pré-lista da seleção brasileira para o Mundial. Os torcedores rivais não gostaram, não.
Nunca vão gostar, né? Porque o Malvadão maltrata o time dele. E aí vai botar o maior número de jogador na seleção, eles vão gostar? Não. Agora, vamos... Agora, vamos fazer justiça. O Samuel Lino, ele quando chegou, se apresentou bem, foi tanto que ele foi para a convocação, o Ancelotti chamou logo ele na primeira convocação, ele atuou, depois não voltou mais, aí caiu em uma má fase. E com o Felipe Luiz, e agora com a chegada de Jardim, ele está voltando a se apresentar bem, está fazendo gol, está sendo destaque, um dos destaques no Flamengo. Convocação, o torcedor tem que entender o seguinte, convocação para a seleção, já está dizendo seleção. Seleção você tem que selecionar os melhores. E é uma convocação de momento. Seleção não é uma convocação permanente, que você vai convocar o cara hoje, e ele vai ter titularidade, vai ter a vaga dele garantida na seleção durante. Não, não é assim não. É convocação de momento. Diga-se de passagem que ele hoje vive um bom momento. Agora, não estou aqui dizendo que com isso ele tem que ser convocado para ser titular. Ele pode ser convocado para fazer parte.
Ele foi convocado em 55.
Eu estou entendendo.
O nome na pré-lista. De número 54.
O nome na pré-lista dele, eu acho que faz justiça ao que ele vem apresentando no momento, como o Pedro também vem apresentando um bom futebol no momento.
Aí, sim. Ele merece sim.
Agora, me diga aí, hoje, força, na atualidade. Nesse momento, me diga na atualidade hoje, desses atacantes todos que passaram durante esses 4 anos na eliminatória, na seleção brasileira até o último jogo. Deles, quem é que joga mais também do que Samuel Lino? Quem é que tá bem hoje na atualidade? Nenhum deles, rapaz. Rafinha tá apagado no Barcelona. O Pombo perdeu as asas.
Não, o Pombo não
entendeu?
Tá. O Pombo não tá nem.
O jogador que vem se destacando hoje na Europa, que eles estão criticando, já tem jogador fazendo até movimento pro cara, não ia, Hendrick. E o do Vasco.
O Rian.
O Rayan. E Samuel Lino aqui no Brasil, como o Pedro também tá se destacando. Então eu acho que é justo o nome entrar na pré-lista. Se ele vai ou não, aí depende do Ancelotti.
O nosso Vasco está prestigiadíssimo. Entrou na relação Paulo Henrique.
Ô, Júlio, e de olho na liderança do Campeonato Brasileiro, né, o Flamengo vive aí um momento de luta, bastante luta, porque ele quer assumir a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, né? E no último domingo, na noite do último domingo, depois do duelo aí contra o Grêmio, não é isso? A declaração do Leonardo Jardim na coletiva de imprensa repercutiu entre os torcedores do Flamengo. O treinador português realizou, né, a passagem pelo Flamengo até aqui. Ele disse que não conseguiu aproveitar nada do Rio de Janeiro pelo excesso de trabalho, né? E nas redes sociais, torcedores se empolgaram com a declaração e o empenho do técnico, né, para demonstração aí de esforço. Outros flamenguistas ficaram assustados com a possibilidade de saída do português do Flamengo, Júlio?
Até agora eu nunca ouvi, não ouvi nenhum tipo de cogitação dele sair do time do Flamengo. Primeiro que ele já falou isso em várias entrevistas, que está feliz, está satisfeito no Flamengo. Está ganhando o salário que pediu, tem a estrutura que todo treinador gostaria de ter, tem um elenco que todo treinador gostaria de ter, né? Será que um cara desse está insatisfeito? Já chegou conquistando o título, né? A torcida já abraçou o Leonardo Jardim, tem a confiança do presidente do clube, entendeu? Então eu acho que no momento eu não vejo motivos para o Léo Jardim pensar em sair do Flamengo. Isso aí, quem andou cogitando isso aí, está cogitando uma mentira, porque até agora eu não vi nenhum burburinho dele sair do time do Flamengo. Eu acho que não tem motivo nenhum.
Muito bem, Júlio César. 6h51, Zé Maria.
Gabriela Esportiva.
6h51, Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique também está na pré-lista dos 53.
Só tem ele do Vasco.
Presta bem atenção. Presta bem atenção, né? É na Copa do Mundo, né? Ele está entre os 55.
Ele deve ser o 52.
Me diga uma coisa, o Paulo Henrique vai suportar a pressão de vestir a amarelinha, Zé?
Não, ele não vai chegar lá não, gente. Eu sou muito realista, o futebol dele teve uma queda. Ele chegou a fazer alguns jogos com intensidade muito forte, até surpreendeu.
Ele caiu depois da convocação, na verdade, né, Zé?
Mas depois ele não segurou, entendeu? Essa onda aí, ele não segurou. Eu acho que... Como eu também acredito que o Neymar não vai estar. Porque o resto é só fantasia. Agora. É Neymar fantasia. A torcida fora de campo é grande, viu? Para que Neymar vista a camisa da seleção. Os interesses não, aí só Deus sabe
de
quem.
Dentro de campo também. Porque não, tem a panela lá que o próprio... O cara lá que
Casimiro.
O Casimiro, ele é o capitão. Aquela fala ali.
Mas ali é a panela. Neymar. É a panela. Né? Que o Neymar já jogou no futebol europeu, criou-se essa panela. Quem não quer ser amigo
jogou na seleção com Casimiro,
do jogador mais rico do país, né? Então, e tudo isso agora, futebol, intensidade, entendeu? Qualidade técnica para disputar uma Copa do Mundo, eu acho que o momento dele já passou, viu, Júlio? Eu sou muito sincero, como também acredito que Paulo Henrique é apenas uma boa lembrança para ele continuar fazendo o feijão com arroz dele no Vasco
da Gama.
Na verdade,
viu, Zé, essa lista de 55, você sabe disso também, eu estou falando aqui para os ouvintes também, mas na verdade o que pode ocorrer com a contusão daí nesse mês, você só pode convocar jogador que está nessa lista de 55. Então o Paulo Henrique, ele está aí entre os, não sei se... quatro convocados dos 55 do lateral direito. Se um tiver um problema, ele pode ser convocado no lugar.
Fred, a gente está torcendo para que a seleção tenha 11 jogadores com qualidade técnica para a gente brigar com a possibilidade de conquistar um título. Essa história de 55, a gente não está conseguindo reunir 22?
Espera um pouquinho só, Zé Maria. Aqui entre nós, talvez você seja o mais preparado para
falar de futebol.
Mais experiente.
Para responder o que eu vou... Me diga uma coisa, a seleção brasileira, independente de 55 ou 11... tem chance de ser campeão brasileiro?
Campeão mundial.
Ou campeão mundial. com essa qualidade técnica que nós temos, porque nós temos muitos jogadores, muitos atletas de clubes, mas quando coloca a camisa da seleção brasileira, esses caras não rendem tanto como rendem em seus clubes lá na Europa. A seleção brasileira tem possibilidade de ser campeã mundial?
Olha, a seleção brasileira, segundo os analistas do futebol europeu, hoje seria a sexta seleção mais cotada para vencer a Copa do Mundo.
Então,
há muito tempo que a gente não chega numa cotação dessa, em sexto lugar. Não é isso? Que nós somos o país que mais venceu edições de Copa do Mundo. Né? E a espanhola permanece na primeira posição. É a grande seleção favorita. Eu acho que o nosso principal objetivo hoje, Júlio, é avançar, porque não avançamos nas últimas Copas do Mundo, não chegamos nem às quartas, né? De final, eu não lembro agora se foi quarta ou oitavas de finais.
Eu acho que as quartas, entendeu? Em 2014, né?
2000...
Aqui dentro do Brasil, quando tomou 7-1.
Pois é.
Aí eu acho
então,
que foi pra...
acho que a gente precisa depois avançar.
7-1,
cada jogo vai ser uma história. Cada jogo vai ser uma história. Esse ano, para conquistar, para levantar a taça, são 8 partidas, entendeu? São 48 seleções, uma Copa do Mundo dividida em 3 países.
Não, e ela foi,
né,
para semifinal, velho.
Dividida em 13 países.
Em 2014, o Brasil foi para semifinal, não é isso? Aí perde da Alemanha, depois joga com a Holanda e toma outro cacete na disputa em terceiro lugar, se eu não me engano.
A minha memória, não posso endossar essa colocação sua, porque eu não lembro. Realmente eu não lembro.
Eu não tô...
Agora, o que eu quero ver daqui a 29 dias, já está batendo na porta aí, uma equipe, entendeu? Que Ancelotti se preocupe, não com esse negócio de lista de 55, tem jogador aí que ele nem conheceu ainda. Essa é a realidade. Quem está fazendo essa lista aí é a equipe da comissão técnica dele.
Não é
só ele, entendeu? A realidade é essa. Eu quero que ele encontre 11 jogadores, entendeu? Que honrem essa camisa amarela, entendeu, Fred? E seja um Brasil com intensidade, com marcação, com objetividade, jogando o nosso futebol e fazendo a alegria do nosso torcedor.
Muito bem. Com base no ranking da FIFA, né? Análise aí de pré-torneio de 2026. Espanha primeiro. Em primeiro. França
Em
segundo. Argentina em terceiro. Inglaterra em quarto.
Imagine.
E Brasil em quinto.
Essa relação aí, ele já subiu uma casinha.
O Brasil precisa.
Tá na quinta posição.
O Brasil, né? Isso aí é no ranking da FIFA. Né? Segundo o ranking da FIFA, o Brasil precisa ser mais forte que essas 4 seleções que estão à frente dele: Espanha, França, Argentina e Inglaterra.
Ainda tem Portugal, que tem uma equipe muito boa ensinando ainda. Tem outras equipes aí que são.
Mas não com a intensidade de chegar numa final.
Respondendo a pergunta.
De Copa do Mundo.
Em 2006, a seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final pela França.
Isso.
Ficou em quinto lugar. Em 2010, na África do Sul, foi eliminada nas quartas de final também pela Holanda. Ficou em sexto lugar. Em 2014, foi eliminada na semifinal pela Alemanha, ficou em quarto lugar.
Falou isso aí.
Em 2018, eliminada nas quartas de final pela Bélgica, ficou em sexto lugar. E em 2022, foi eliminada nas quartas de final pela Croácia. O Brasil ficou em sétimo lugar.
As últimas 5 Copas do Mundo, o Brasil saiu em 4 nas quartas de finais.
E a melhor colocação.
Tem muita coisa
lugar
aí que precisa ser feita. Eu acho que o objetivo agora principal é pensar em avançar às quartas de finais. Aí a cada realidade a gente vai sonhando, porque os números da Copa aí mostram uma decepção,
Maria,
muito grande.
A França aponta como uma das maiores favoritas, com um elenco experiente e profundo, né? Tem Mbappé, Camavinga, tem uma galera lá que é poderosíssima no futebol. A Espanha, líder do ranking da FIFA, né, em maio de 2026, com uma geração técnica, né, uma experiência e geração técnica, é considerada uma das principais e favoritas ao título. Né. A Argentina é atual campeã, sempre atual campeã, beira ali o terceiro, quarto lugar. Né. E o Brasil né, figurando entre os favoritos. O Brasil tem cerca de 5,6% de chance de vencer. 5,6 é muito pouco. Entendeu? É muito pouco.
Não existe, né?
A Inglaterra é considerada a melhor geração. É considerada que está com a sua melhor geração do futebol.
É um momento muito especial.
Consolidar o talento aí.
Inclusive internamente, né? Essa seleção aí tem 60 anos que não ganha uma Copa do Mundo. A Inglaterra.
Ganhou em 66, né?
Pois é.
Aí, como o Fred falou, né? Tem outras seleções que seguem. Tem Portugal, mencionada como uma geração forte, né? Aí você tem Alemanha e Holanda, tradicionais da Europa aí. E podem surpreender durante a competição.
Muito,
né?
Difícil.
E a FIFA figura aqui também o Uruguai, né? Considerado uma seleção surpresa, com a geração boa. Ninguém vai saber, né? Você tinha certeza que.
De La Cruz provavelmente vão fazer sucesso.
Mas Arrascaeta está contundido.
Eu não tenho certeza nem se o Brasil vai vencer a seleção de Marrocos.
Era isso, é maluco.
Não, mas ele tá certo. Brincando. A gente tem que falar a verdade.
Opinião, né? Opinião. E realmente essa dificuldade aí pode ocorrer porque a gente não viu o Brasil jogando quase nenhuma partida
muito bem.
Bem, né, nas eliminatórias.
Pra gente fechar o programa de hoje, 7 horas.
102,9. Gabriela Esportiva.
7-1, Fred Menezes, a tenista Beatriz Haddad Maia foi eliminada logo na estreia do WTA 125 de Paris. Ontem, né, a brasileira acabou superada pela francesa Diane Parry. Eu não sei a pronúncia, né? 2-0, com parciais de 6-3 e 6-2 em duelo disputado no sabre francês, né? Atual número 78 do ranking mundial, Bia. Encontrou dificuldades, viu, Fred? Diante da agressividade da adversária, que aproveitou o apoio da torcida para controlar a partida desde o primeiro momento, desde o primeiro game, né? Perry abriu vantagem rapidamente no primeiro set. E, apesar de uma tentativa de reação da brasileira, confirmou a parcial em 6-3. É difícil, né?
Difícil. E a Haddad, ela, há alguns anos atrás, aí, 2-3 anos atrás, ela começou a aparecer aí bem aí no ranking aí do ATP de tênis profissional, né? E da Associação de Tênis Profissional. E começou a se destacar. E a gente vê que ela parou um pouco de evoluir, né? E sofrendo com jogadoras aí não tão entre as tops, né? Vive um momento de estabelecimento, de marcar a sua posição aí e se transformar numa grande jogadora, né? E isso tem um período aí de adaptação e de esclarecimentos aí, de forma de jogar. Tony, João Fonseca é um jogador de 20 e poucos anos, 22 anos, se eu não me engano, 21, 22 anos, e que está fazendo muito sucesso aí porque esperam muito. Assim, um jogador de muito futuro. É um jogador que tem uma batida muito forte, né? E assim, uma direita forte. E vem se destacando em alguns jogos, vence algumas partidas importantes. Tem subido no ranking também. Mas você há uma certa dificuldade ainda, porque ele precisa manter isso, né? E não mudar tanto o jogo quando você perde algumas partidas importantes, porque quando você tem uma batida muito forte, você também arrisca muito mais as jogadas decisivas, né? Claro que ele está pontuando como um jogador de muito futuro, mas ele precisa ainda, tanto ele quanto o Bia, precisa ainda ratificar isso com a própria experiência de jogo dentro da quadra. Mudanças de jogo, a hora certa de você bater mais forte, não arriscar tanto em alguns momentos, mas você também não pode perder o DNA que fez você chegar até aí a ser profissional de tênis. E tem jogador que joga com a bola mais leve, né? Mais técnica, e tem um jogador que joga com mais força. Então isso aí, claro, no saibro é o piso que esses jogadores brasileiros gostam, né? Que é uma batida de um jogo mais lento, mas que difícil também, porque tem outros países aí com grandes jogadores aí. A Espanha é uma equipe aí, Nadal, jogador especialista, é o próprio Alcaraz também, né? Então a gente vê, fica esperando o momento desses grandes irlandes, os grandes torneios, os quatro grandes, os brasileiros aí aparecerem. Uma notícia bacana é que nós temos aí, pela primeira vez há muito tempo ou há nunca, nós temos dois jogadores aí entre os tops dos juvenis, né? Vitória Barros, e tem agora um brasileirinho também aí fazendo muito sucesso, se eu não me engano, em quinto lugar aí. E isso é motivo da gente se contentar, porque esse momento bom do tênis nacional acaba transmitindo e inspirando pequenos jogadores aí a chegar até esse ponto também. Então a gente espera que o tênis brasileiro logo logo comece a despontar aí mais do que há algum tempo atrás.
Muito bem, Fred Menezes, 7-5.
Gabriela Esportiva.
A pré-lista da convocação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, Luciano Juba, comemorou feito nesta terça-feira. O lateral esquerdo concedeu entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, né? Na posição, o jogador do Bahia, né? Briga por vaga com nomes como Alexandro do Flamengo, Douglas do Zenit e Kaique Bruno do Cruzeiro, Júlio César.
Eu acho que o Ancelotti ainda não tem certeza dessa lateral esquerda. É tanto que ele já anunciou que vai estar assistindo o Babi. Antes agora da Copa do Mundo tem um Babi.
E Juba está fazendo grandes jogos e nesse Juba momento.
Vem jogando bem e agora vem marcando gols. Então se tem vários outros jogos para ele assistir, ele decide assistir o Babi, é porque a lateral esquerda é uma posição que ainda não está fechada. E ele tem dúvidas, entendeu? E ele vai lá para assistir quem? Luciano Juba. Não tem. Eu acho que.
É um jogador que
eu acho que Jean Lucas é um bom jogador, mas não tem chance para estar no meio-campo da seleção brasileira. Mas Luciano Juba tem chance demais de até ir para a lista principal na lateral esquerda, porque é um setor que.
Carente,
né? Passaram quatro anos e os treinadores que passaram não conseguiram definir dois laterais. É tanto aí. Na esquerda como na direita.
É verdade.
Muito bem, senhores. 7-6.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Pra encerrar o programa de hoje, Zé Maria, você quer falar alguma coisa? Tô vendo você com um papel na mão aí, um papel de pão.
Isso aqui não é papel de pão, não. Isso aqui é.
Uma relíquia.
É uma relíquia, né? Relíquia. A expressão é essa. O caderninho que eu encontrei hoje, eu tirei essa página, né? E eu falei aqui no início do programa que hoje ia relembrar os três grandes elencos do final dos anos 60, entendeu? De Flamengo, Vitória e Colo-Colo. O elenco do Flamengo.
É Flamengo de Ilhéus.
Flamengo de Ilhéus. O amarelo e preto. Vitória de Ilhéus e o Colo-Colo. Flamengo de Ilhéus. Biquinho era o goleiro. Malaguti na lateral direita. Os dois zagueiros, Manequinha e Valdo. E Tião na lateral esquerda. O meio-campo da época era sempre 4-2-4, né? Nivaldo e Oliveirinha. E o ataque, Coelho, Parará, Aldeci e Dito. Esse era o ataque do time do Flamengo. O Vitória com Gurita, Rui, De Branco, Ildélio e Dominguinhos, Deco e Catroca. Quem, rapaz?
Catroca jogava muito.
Tem que tirar o chapéu, viu? Para esses dois meio-campistas. Deco e Catroca. O ataque do Vitória é Sueco, Adilson. Gente, Adilson ainda mora em Tororó, tá vivo ainda, tem uma escolinha de futebol. Esse rapaz fez um gol contra o Santos de Pelé aqui no Mário Pessoa. Sueco, Adilson, Zé Freitas, outro jogador que eu tiro o chapéu também. E Esquerdinha. Esquerdinha, o timaço
jogar
aí do
Vitória. Demais também, Esquerdinha.
Vamos ao elenco do Colo-Colo daquela época, do final dos anos 60.
Que é irmão de Catroca, se eu não me engano, Esquerdinha.
Ademar era o goleiro, Padre, Maracanã, Manelito e Carlinhos, Bebeto e Americano. Ivo Babá, e nosso querido mora Ivo Babá, Conquista. Mora aqui na Conquista. Vascaíno. Heleno, Miltinho, esse jogador Miltinho, quando fez a estreia em 67... Ele marcou 5 gols numa partida. O Colo-Colo venceu o Ipiranga na estreia aqui dentro por 5-0. Eu estava na arquibancada com 13 anos de idade. E Ronaldo Midler, outro jogador também, com a história muito bonita, ponta esquerda, Ronaldo Midler é vivo, mora em São Paulo.
Filho de seu Zé, da Venda.
Exatamente, exatamente, Fred. Morava ali jogava também, demais. Morava ali também, uma naquela
cidade,
rua.
Cidade nova ali, né?
Não, ali na rua em que a mãe de Armando Oliveira, que Armando morou ali também.
Cruz.
Na Fonte da Cruz.
É
né?
Isso aí.
Então,
é
Ivo Heleno, Miltinho e Ronaldo Midler, fechando aí o ataque do Tigrão do final dos anos 60. Relembrar também é viver, Café?
Muito bem, né? Eu não vi esses caras jogando, mas você viu, tá
conheci
falado.
Vários,
né? Então, pronto. Zé Maria, boa noite pra você, viu?
Buenas noites, até amanhã.
Tá morando na Argentina agora. Júlio César. Ele tem alguém na Argentina.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Ouvindo o Gabriel Esportivo. Só dizer que essa Copa de 2026, ela vai ser uma Copa que vai ficar marcada, porque alguns grandes astros do futebol mundial vão estar jogando pela última vez uma Copa do Mundo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.
Neymar é um
Neymar
deles.
Se for pra Copa. O Lucas Modric, também tem o Salah, tem também aí o Lewandowski, e tem outros e outros que durante a semana eu vou trazer essa lista completa e que esses jogadores vão estar disputando uma Copa do Mundo pela última vez.
Né? Muito bem, Júlio.
Um abraço a todos, um abraço aí a minha turma aí do supermercado Filezão. Tony, amanhã é dia de quarta verde, hortifruti, todo na promoção, frutas, verduras e legumes. Verde. E primeiríssima qualidade com menor preço é no Filezão,
pronto,
o top da economia
Filezão,
da Vitória.
Filezão. Fredão.
Boa noite, Tony. Vou mandar aqui só os dois jogos que vão hoje na NBA às 9 horas, no mesmo horário. Escolho aí a minha escolha, Santo Antônio Spurs e Minnesota Timberwolves. Grande jogo, tá 2-2, né? O quinto jogo. E Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers. Também às 21 horas, jogo a 2-2 aí. Quem gosta do basquetebol, jogar dois jogaços aí da NBA. E assim eu vou me despedindo aqui de Júlio, de Zé Maria, Tony e todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7:10, no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Ótica, Big Loja, calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado lá na Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. É calçados, é confecções, passa na Big Loja. 7:12, abraço para você de casa, você do trabalho, a gente volta amanhã com mais uma edição do Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.